Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia. Bom chegar aí perto de você. Bom que você chegou, hein? Já dizia o Vinícius de Moraes que a vida é a arte do encontro. E que bom que você está aí. Que bom a gente ter essa oportunidade do encontro. Estamos vivendo tempos um pouco complicados para grandes encontros, aglomerações, aquela festa, aquele abraço, beijo na boca, aquele papo legal com os amigos. Tempos de pandemia, mas isso não significa que a gente não tenha meios do encontro. É o que a gente faz todos os dias quando a gente se encontra, especialmente com o nosso coração, com a nossa alma, com os nossos valores, para compartilhar com quem tem afinidade, com quem tem visão de mundo igual, para quem tem utopia, para quem sonha que as coisas podem ser perfeitas, podem melhorar, é sempre bom. E quando a gente chega junto, quando a gente se soma, dá tudo certo. Acelera totalmente as nossas decisões e as soluções para o mundo. Bom ver você chegar aqui através de Facebook, através de YouTube, Instagram, você também que está via podcast. Sexta-feira tem muito papo, tem diálogo nutritivo a partir de agora, tem conversa boa, tem as notícias que estão lá fora, a gente dá uma olhada na temperatura, mas o importante é que você está aí. A gente vai ter como palavra-chave hoje aqui conforto, e você já vai pensando nisso, conforto, desconforto. Onde é que você está, o que é que te incomoda, o que é que pode mudar, o que é que faz bem. A gente hoje vai ter papo falando de coisas importantes. Você vai saber um pouco mais sobre como é que você funciona, como é que o seu cérebro funciona, quem é que manda em você, é o seu cérebro ou você manda no seu cérebro? É esse lugarzinho, essa massa cinzenta que dizem que a gente tem aqui, tem ainda milhares de segredos. Apesar do avanço da neurociência, tem muitos caminhos aí que a gente não descobriu ainda, mas a gente tem muito acesso também, já sabe como é que funciona e como é que a gente pode lidar com isso. Vai ser esse papo de hoje. Bom dia para você que chega junto, bom dia para você que está de bem nessa sexta-feira, chova ou faça sol, você está aí com a sua energia, você está aí imprimindo o seu jeito, o seu bom humor nas coisas que faz, a sua qualidade, e pode ter certeza, vai valer a pena esse dia, se você quiser. Mas vai valer mais a pena ainda se você fizer, a partir da sua ação, que as coisas vão funcionar melhor. Vamos nessa, então? Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo mais uma vez para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A internet agora é minha rádio, é também o podcast, é também a TV, é também o que você quiser, a hora que você quiser. Mas como a gente é rádio, aqui o papo é ao vivo a partir de agora, e a sua presença aqui é que faz toda a diferença. Afinal de contas, todo esse encontro que a gente promove aqui, com tantos convidados que tem o que dizer de bom, é para botar frente a frente com você, para ser esse primeiro encontro nutritivo do dia. Vamos nessa aí, a Roberta que dá o serviço do programa de hoje.
Olá, prepare-se para o diálogo nutritivo de hoje. Será possível que alguém acesse sua mente, programe coisas ou mesmo manipule suas reações? Ou que facilita seu acesso a ferramentas do cérebro que você mesmo desconhece? Hipnose é um dos assuntos hoje aqui. O outro assunto será oportunidades de trabalho temporário que podem salvar muita gente do desemprego. O primeiro convidado será Rafael Baltresca, que vai contar como a hipnose pode ajudar você a conhecer melhor sua mente, as reações e o comportamento humano. A outra convidada é Michele Carini, da agência New Company. Vamos saber como o trabalho temporário está colaborando na oferta de empregos em tempos de recessão e desemprego. Além disso, notícias importantes em destaque e aquele giro pelos portais de notícias para saber quais são os assuntos predominantes na imprensa hoje. Vamos nessa? Agora você pode dar aquela força para a gente, marcar os amigos e compartilhar.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, 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 que bom, hein? Hipnose, Rafael Baltresca, muitos eventos com a gente. Ele que fala com plateias, ele que mobiliza plateias usando um pouquinho desse mecanismo de chegar dentro do seu cérebro e até mexer em alguns botões ali. Vamos saber sobre como é que funciona isso e que proveito a gente tira desses conhecimentos? Já. E falar de emprego, né? A gente, em tempos de pandemia, esse assunto parece que sai porque está todo mundo em casa, mas o nível de desemprego ainda é muito grande e trabalho temporário tem sido uma das soluções. Tem assuntos aí dentro desse mundo que a gente tem discutido bastante aqui no programa, de mudanças, os novos empregos, as novas habilidades, as novas formas de atuar e de produzir. Então, isso vai ser um papo bastante legal hoje, eu tenho certeza. A palavra-chave da Agenda Atitude hoje é conforto, diz o Esopo. Quem reclama muito de um lugar, dificilmente ficará contente em outro. É, tem o incômodo da mudança, da vontade de melhorar. Mas tem gente que é mais mesmo, é viciada em reclamar, não está confortável nunca. Então, dependendo do nível da reclamação, pessoa muda, mas o problema vai junto. Sabe por quê? É ela, é dentro dela que está o problema. Então ela muda de lugar e tudo que ela tem de complicação vai com ela porque está lá dentro. O lema aqui do programa, você sabe, é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente lê a temperatura lá fora para saber como é que mandam as notícias. Hoje, começando aqui pelo portal da Piauí, que é uma revista que trabalha com artigos em mais profundidade, artigos da realidade. Vamos ver aqui quais são as manchetes de hoje. Uma variante 60% mais letal, a chamada variante inglesa, eleva o risco de morte de pacientes de Covid-19. Outra variável, questões eleitorais, diz aqui a Piauí. Variável Lula versus variante Bolsonaro. Cruzamento inédito de pesquisa IPEC mostra quem votaria no petista, quem votaria no presidente e quem votaria nos dois. E cá para nós, a gente está vendo que o tema eleitoral continua presente. Acaba a eleição, continua o tema eleitoral. Mesmo em tempos de uma crise de saúde muito grave, a mobilização da imprensa, o assunto é sempre eleitoral, porque parece que a política é prioridade, enquanto a gente está mais preocupado é com a gestão desta crise de saúde. Outro tema importante desses dias, o Supremo, a Lava Jato e o Vale Tudo Jurídico, como o STF se tornou revisor da operação e por que tenta encontrar solução para um problema que ajudou a criar. A volta dos sem censo. Em todo o país, 20 municípios recorreram à justiça para aumentar população e receber mais verba. E um, pelo mesmo motivo, pediu para diminuir. É, porque tem a lei aí de se limitar à existência de municípios que geram muitas despesas e não têm capacidade de gestão própria. Esse é o problema. Bom, muitos assuntos podem impactar a sua realidade a partir das notícias que a gente lê nos grandes portais. Mas aqui para nós a melhor notícia do dia é você que está vivo, tem possibilidades e como é que você vai enfrentar a realidade. Você olha aí em qualquer portal, sempre tem notícia boa, sempre tem cultura, sempre tem algo importante e é isso que a gente destaca aqui também. E a Roberta destaca uma notícia agora para você importante.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Nubank, Mercado Pago e a Google anunciaram a criação da Zeta, uma associação com foco na inovação do setor financeiro e digitalização da economia. O objetivo da entidade é incentivar a inclusão digital e o progresso financeiro dos brasileiros e fomentar o empreendedorismo. Bruno Magrani, que é diretor de relações institucionais do Nubank, será o presidente da associação. A Zeta é um fórum para debates de inovação e modernização do setor e colocará sempre os interesses dos clientes em primeiro lugar, ele afirmou. A Zeta aliará inteligência do mercado, conhecimento técnico e dinamismo para empoderar milhões de brasileiros para que tenham acesso aos serviços financeiros digitais. Além do anúncio da criação da associação, foi divulgada uma pesquisa chamada O Papel da Tecnologia na Recuperação Econômica. O relatório mostra, por exemplo, que o número de pessoas com cartão de crédito ativo aumentou 29% entre fevereiro e novembro do ano passado.
Pois é, uma área está bastante virada essa área financeira através das fintechs, dos novos bancos digitais. E tecnologia também é sempre assunto aqui. A gente aqui tem diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E sempre tem, todo dia tem papo bom. Já antecipando a semana que vem, tem aqui Daniel Carvalho Luz no Insight na segunda. Tem o professor Gretz, tem José Luiz Tejon, tem a Flávia Alipe. Tem muita gente legal. Papo nutritivo para começar o dia. E agora a gente vai entrar num papo muito bom também. Primeiro convidado de hoje é Rafael Baltresca. Ele vai falar para a gente sobre um tema que eu sei que é muito instigante desde sempre, desde criança você vê isso, é a hipnose. Mas como é que a hipnose pode ajudar você a conhecer melhor sua mente, as reações, o comportamento humano? Rafael também trabalha com PNL, claro, e ele é pesquisador da psicologia social, da psicanálise aplicada a negócios. E ele, antes de mais nada, ele é o pai da Luna, que deu uma licencinha pra gente. Ela que mobiliza a atenção do Rafael Baltresca todas as manhãs, né, Rafael? Ela deu uma chance pro tio Irineu aqui para conversar com o papai logo de manhã. Tudo bem, Rafael? Que prazer ter você aqui.
Grande Irineu, bom dia. Ela que me hipnotiza todos os dias, noites, madrugadas. Mas hoje você ganhou, hein? Hoje eu tô aqui cedinho para você.
Bom, caso ela venha solicitar sua atenção, é só botar ela no colo, que não tem problema. Ela é bem-vinda com a conversa que ela tiver para dizer, porque eu sei que ela tem muita coisa para dizer de bom, como a gente gosta nesse diálogo. E nem sempre a criança diz tudo de bom, né, com esses recursos linguísticos que a gente tem. Mas, Rafael, é bom ter você aqui. A gente, né, já tem uma história bastante longa de participação aqui nos eventos, nos Positivos Talks, nos nossos grupos. Você tem... A gente fala hipnose, parece que vai chegar só o mágico aqui. Você tem a magia, a ilusionismo como ilustração, mas você trabalha dentro do ambiente das empresas para mostrar o que é o cérebro. Até eu gosto muito daquela foto que você tem lá no seu site, você com o cérebro na mão. A gente é dono do cérebro ou o cérebro é dono da gente, Rafael?
Vamos lá, então. Bom dia, Irineu. Bom dia, ouvintes, e não mais ouvintes, mas telespectadores, internet espectadores do seu Irineu. Prazerzaço estar com você aqui. E essa é uma pergunta bastante intrigante. E a gente podia discutir sobre ela horas e horas, né? Será que nós somos donos do nosso cérebro? Será que nós somos donos de nossas ideias? É fácil mudar uma ideia. E uma ideia que passa por uma emoção, como que eu mudo uma emoção? Então é realmente uma pergunta bastante complexa, né? Até que ponto nós, e quando eu falo nós, seria nós, conscientemente conseguimos mudar uma ideia, uma motivação, uma emoção? É justamente nesse meandre aí que eu trabalho junto com a hipnose.
Então, você também estuda psicologia social, né? Psicologia social, por causa dos mecanismos de comunicação e de influência, sempre foi a mídia, sempre foram movimentos, né, das pessoas, de ideias, e hoje a internet, que é, né, essa coisa sem controle, né, e através da informação você lida com a psique do mundo. Então, quando você vê a temperatura do mundo... Ah, hoje o dia está meio agitado, hoje o dia está nervoso. Tem coisas de impacto muito grande que parece que atinge todo mundo de uma vez só. E nem sempre elas são positivas. Como é que você está olhando para isso?
A gente é hipnotizado o tempo todo, né? Quando a gente fala em hipnose, parece às vezes algo um pouco distante daquela figura mística, né? Que olha nos seus olhos, que entra na sua mente... Mas a grande verdade, eu vou explicar bem a base da hipnose para o nosso público entender, você vai ver que está em tudo quanto é lugar. Né? A hipnose está nos consultórios, quando o médico diz para você, olha, eu acho que vai ser complicado, viu? Ou então quando ele diz, olha, pode ficar tranquilo, porque a gente vai estar junto. Quer dizer, é a mesma doença, é o mesmo médico, mas o jeito que ele fala... ele entra na sua mente e provoca reações diferentes. Então está no ambiente médico, está também nas mídias, né? Quando um governante ou quando uma pessoa de autoridade, de poder, fala, né, numa mídia, ela impacta de uma forma hipnotizante mesmo. Ela está nas relações entre pais e filhos, quando tem autoridade, quando tem pessoas que a gente valoriza. Então a hipnose, ela está em tudo quanto é lugar, só que a gente dá outros nomes. A gente fala de influência, a gente fala sobre autoridade, a gente fala sobre persuasão, a gente fala sobre. Mas na verdade, a base é a mesma. Te contar bem resumido. Imagina que a nossa mente tem algumas caixas, tá? Isso é uma forma lúdica de entender como é que funciona. Uma caixa é a caixa do consciente, tá bom? Então aqui no consciente eu racionalizo, eu falo, eu me comunico, eu me lembro de coisas curtinhas, de alguns dias, tá tudo aqui no meu consciente. A minha força de vontade está no consciente. Eu falo para você, Irineu, não aguento mais essa vida sedentária, eu vou começar a fazer exercício físico, estou com vontade, eu sou uma pessoa muito motivada. Isso é consciente. E aí no dia a dia, meu amigo, eu acabo deixando para lá, pago a academia e não vou. E toda aquela motivação que eu achava que eu era dono, acaba que não acontece. Por que isso, né? Por conta de uma outra caixinha que, de uma forma lúdica também, a gente chama de subconsciente. E lá existem nossas emoções, nossos valores, nossas crenças profundas, nossas memórias de longo prazo. Então, aí eu pergunto, quem somos nós então, né? Somos o consciente que diz que decide, ou somos então o subconsciente, que a psicanálise vai chamar de inconsciente, mas não importa, se somos essa outra parte que realmente tem a decisão. E aí vem a hipnose. A hipnose é um mecanismo de acesso a esse subconsciente. Então, são ferramentas, são formas de tratar tudo isso. A gente consegue acessar o subconsciente. E você acessa o subconsciente, meu, com vários objetivos. Um, que talvez seja o mais conhecido da hipnose, é para a parte terapêutica mesmo, né? Imagina uma pessoa que tem fobia de falar em público. Imagina que é o Irineu ao contrário, né? Uma pessoa que tem medo, que treme, que sua. Essa pessoa, ela não faz isso racionalmente. Ela até diz, eu quero, eu preciso, mas eu não consigo. Esse não consigo é parte do subconsciente dela dizendo, olha, você foi humilhado já, por exemplo, quando você tinha 3 anos de idade. Olha, seus pais diziam para você tomar cuidado com pessoas, que eles vão te julgar. Quer dizer, é um bolo de informação que está numa parte que a gente não acessa. Não é consciente isso, não é racional. Então, a hipnose é uma forma a gente entrar, digamos assim, nessa parte. E aí, governantes entram, mídia entra, pais entram, porque a hipnose não depende da palavra hipnose. A hipnose não depende, ela depende de autoridade, ela depende, né, de pessoas que com poder, né? Então, assim, eu, uma área que eu sou apaixonado, porque quanto mais eu estudo na parte terapêutica, na parte clínica, eu descubro que a hipnose está em todos os lugares, o tempo todo.
Então, você vê, a gente conhece bem né, o uso terapêutico, né, dentro dos consultórios. O estudo é bastante antigo, Freud tem, né, tem essa investigação de como é que funciona o cérebro, as reações, as emoções e tal. Mas hoje a gente entende que algumas pessoas são mais vulneráveis dentro daquilo que você vinha falando. Pessoas estão mais abertas e suscetíveis a receber ou estão abertas a uma influência externa. A gente percebe, às vezes, quando tem alguém fazendo uma prática, só para fazer demonstrações, que dentro de uma plateia nem todos estão suscetíveis, abertos a essa investigação de alguém externo para falar: olha, eu vou mexer um botãozinho aí dentro. Como é que você faz isso e o que é que isso significa? Algumas pessoas acreditam em tudo e outras pessoas não acreditam em nada. Se a pessoa não acredita, ela não dá acesso ao psicanalista ou ao hipnólogo?
Olha só, existem alguns estudos que dizem que entre 10 e 20% da população mundial são pessoas hipersugestionáveis, tá bom? Então, não importa onde ela esteja, ela vai ser sugestionada. O ponto é que a hipnose, Irineu, ela não é uma técnica, digamos, pessoal, ela é uma técnica situacional. Como assim? Você esteve já numa algumas palestras minhas que eu fiz hipnose. Naquela situação de você estar frente a um público de 300, de 500 pessoas, existem pessoas que vão estar mais suscetíveis, que aceitam aquilo. Outras pessoas não, que falam, caramba, eu vou ficar na frente de tanta gente, e elas colocam bloqueios. Então veja só, nessa situação de um palco, algumas pessoas vão ser escolhidas, digamos assim, né? E aí eu faço meus filtros, eu identifico essas pessoas e eu trago. Mas vamos pegar num outro contexto, tá bom? Vamos pegar num outro contexto. Vamos pegar, por exemplo, no contexto político, que eu acho que é o momento para a gente falar sobre isso, tá bom? Uma pessoa que não iria à frente num show de hipnose para ser hipnotizada, essa mesma pessoa, vamos chamar essa pessoa do Joãozinho, tá bom? O Joãozinho lá no meu palco, ela não é hipnotizada. Só que o Joãozinho, ele tem um viés, sei lá, direita, de esquerda, tanto faz, tão forte, que quando o candidato do Joãozinho fala uma asneira, mas aquela que você fala, pelo amor de Deus, o Joãozinho, ele bate palmas, ele posta, ele reposta, ele encontra, né, ele vai encontrar um caminho para que aquilo seja verdade. Não importa, pode ser desde matar até tirar dinheiro, não importa. Ou seja, o Joãozinho, naquele momento, ele está sendo hipnotizado. Por quê? Porque o candidato dele, tá? Não precisa falar nome, tanto faz, ou é o L, ou é o B, ou é o D, ou é o I, tanto faz. Mas o candidato dele, para ele, é uma figura de autoridade, é uma figura de poder. Então olha que interessante, naquele momento, o fator crítico da mente consciente dele, o fator crítico, né? Aquilo que eu e você temos e criticamos, e todos têm, o fator crítico frente a uma autoridade, ele é rebaixado. Ele é rebaixado. E aí a pessoa pode falar qualquer asneira e ele toma aquilo como se fosse verdade absoluta. É pior que um show de hipnose, para você ter uma ideia de tão forte que isso é.
Mas você falou algo tão interessante que acho que uma das coisas que a gente mais discute do ponto de vista dessa comunicação grande é como é que se anula um crítico em função da crença. E é legal essa história de colocar autoridade, como aquele papel dos mitos antigos. Você não tira isso porque é inconsciente e a pessoa age, ela reage como se ela não fosse dona de si. Ou seja, aquela outra pessoa lidera. Uma pessoa externamente, é como se diz também, coloniza o cérebro do outro, ocupa o cérebro do outro. Aí eu queria chegar num ponto, porque você dá cursos de hipnose dentro desse foco para que as pessoas utilizem esse recurso, conheçam as ferramentas, para que elas tenham uma vida melhor, mais consciente, né? Não fiquem vulneráveis, né? Perdendo esse senso crítico. Mas veja bem, uma pessoa, um dirigente, um político, um religioso, né, mal intencionado, porque é uma grande autoridade de um religioso às vezes, ou mesmo um vendedor, né, que já tem o rapport, né, que é uma coisa muito positiva, se eu usar isso para persuadir, anulando o crítico do outro, onde é que está a fronteira ética de quem usa a hipnose ou esses mecanismos de persuasão, e que é um mecanismo legal, para fazer alguém assinar um contrato, para fazer alguém fazer aquilo que vai se arrepender depois de 2 dias quando a crítica voltar?
É isso aí. Vou dividir sua pergunta em duas, vou começar pelo fim. E realmente existem vendedores, existem políticos, existem todo tipo de profissional que usa a hipnose. Às vezes sem saber que é hipnose, tá? Mas técnicas de persuasão que acabam hipnotizando, que na verdade tanto faz o nome. Se você de alguma forma entrou, né, e fez a pessoa pensar de uma outra forma, você de alguma forma está hipnotizando. Então o ponto é, e aí, hein, qual que é a barreira ética? E ética é algo que a gente discute muito nos cursos, né? Eu tenho um curso, como você disse, um curso de formação de hipnose, e ética para mim, Irineu, e essa ética que eu ensino, é a ética que não depende de religião, que não depende de espaço no tempo, que não depende de nada. Porque quando eu falo, por exemplo, dos índios, a ética dos índios, né? Quando eu falo da ética de nós, né, depois de tantos anos, eu não estou falando de ética, eu estou falando sobre valores, eu estou falando sobre cultura. Para mim, a ética é algo que eu faço, que seja bom para mim, seja bom para você, seja bom para todos. Tá? Então, se eu uso a hipnose, e aqui em casa eu uso o tempo todo, a minha filha tem 2 anos e meio, estou hipnotizando ela o tempo todo, muitas vezes sem pensar, mas muitas vezes pensando também. Então, se eu uso uma técnica de persuasão para fazê-la uma pessoa melhor, um mundo melhor, eu estou usando, claro, a minha ética. Então, por exemplo, né, quando eu estou com ela na rua e eu vejo uma bituca de cigarro, isso é muito meu, é muito da minha mulher, e a gente abaixa para pegar uma bituca de cigarro e jogar no lixo, naquele momento, como nós temos autoridade, nós somos figuras de poder para ela, ela olha aquilo e ela é influenciada como se aquilo fosse algo verdadeiro. Ok? Dessa forma, para mim, é ético. Estou fazendo bem para o mundo, estou mostrando para ela algo legal e é bom para mim. Então, a ética passa por esse crivo, né? O vendedor, por exemplo, eu quero vender para você esse livro aqui. Pronto, eu quero vender para você. E é um livro que custa, sei lá, R$ 150. Como é que eu faço usando uma técnica de hipnose para vender e você achar ele barato, né? Eu pego um outro livro parecido que custe R$ 500. Então, se eu falo desse de 500, né, eu falo bastante sobre ele, falo, mas o problema é que é a marca, etc. Eu crio em você uma âncora que R$ 500 é um livro mais ou menos assim. Quando eu te mostro um de 100, esse passa a ser barato. Então, esse é um dos mecanismos de influência que a gente tem. Existem centenas. Sempre o crivo da ética é isso. O que eu estou fazendo é bom para a pessoa, de verdade, é bom para mim, é bom para todos. Se passa por isso, digamos que a gente está mais próximo da ética.
Pois é, cerveja é a hipnose, uma arma, qualquer poder que você exerça é do ser humano a utilidade daquela informação, daquele conhecimento, daquela ferramenta, daquela arma. Ela pode ser a sua proteção, só como um sinal, mas ela pode servir também para que você imponha uma violência. Então é sempre o dilema estar com o homem e o seu preparo, né? Como você falou, muito legal, a ética não precisa de grandes teorias, não é um assunto de academias, de escolas filosóficas. A ética é eu preciso me atender sem desrespeitar o outro, sem desrespeitar o mundo. Se eu tô com tudo isso combinado, tá bom para todo mundo, tá ético.
É
Se alguém
isso,
sai
quando.
prejudicado, se alguém é violado, se alguém é ignorado, se algo não é atendido dentro do conjunto social, tem alguma falha ética, tem alguma falha nas práticas. Muito bom ter você aqui, Rafael, contando sobre isso. O assunto é muito instigante, claro. O cérebro é esse ilustre desconhecido ainda para a gente, embora maravilhoso. A gente nem sabe a hora que ele está tomando conta, e o cérebro tem o seu próprio controle mesmo sobre a gente. Ainda bem, senão a gente faria bem mais besteiras, né? Não fosse esse inconsciente que você tem essa maneira clara de contar, a gente não teria tanta proteção também. Para que ele não agisse contra a gente mesmo. Mas mesmo assim a gente age contra a gente contraria demais os nossos mecanismos cerebrais, né? As pessoas se atrapalham mesmo. Se elas deixassem, às vezes, o cérebro sozinho, acho que ele faria melhor, não fazia?
É um grande dilema, né? Às vezes a parte emocional, né, quer uma coisa, a parte racional quer outra coisa, e a gente acaba vivendo esse dilema, né? E aí, como quando a gente fala, ouça seu coração, na verdade não é ouvir o coração, mas é ir para o lado emocional, né? O lado, só que também esse lado emocional é um lado que eu aprendi no passado, é um aprendizado. Então, quando você fala para alguém, ouça seu coração, o que você está dizendo para ela é o seguinte: ignore sua razão, né? Ignore o que você viveu para frente, olhe para o passado e tome, porque é o passado, porque é isso que ficou incrustado, né? E tome isso como verdade absoluta, que eu também acho que não é uma verdade. Tá? Então, dizem, eu vi esses dias uma frase muito legal, né? Que a liberdade, ela é eterna vigilância, né? A gente tem o tempo todo, né, vigiar, e a nossa liberdade também, né? É vigiar o tempo todo nossas razões, nossas crenças, nossas verdades, né? Será que o que eu penso realmente é uma verdade? Ou eu fui ensinado assim e por isso eu me cego a todas as outras verdades?
Pois é, você falou, é o preço da liberdade, é a eterna vigilância, né? Que é a gente aí. Traz isso às vezes para a leitura política do mundo e da democracia, que é um tema muito recorrente. Rafael Baltresca, é muito bom ter você aqui falando sobre tudo isso, as pessoas pensarem o cérebro, pensarem as suas atitudes, as suas reações. Eu também sou dessa linha, eu acho que a gente busca sentir pensando e pensar sentindo, essa coerência cardíaca, porque as nossas emoções também é uma inteligência ainda insondável, né? Nossa intuição, uma inteligência ainda insondável. A gente já tem uma parte de conhecimento do cérebro, da sinapse, de todas essas caixinhas que você falou que o cérebro tem para arquivar, né, as nossas experiências no mundo. Então, tem um monte de pasta Word lá, né, um monte de pasta filme. Então, porque o cérebro é um grande editor dos acontecimentos e depois ele fica tentando transformar isso em conhecimento. Você faz parte, né, do time dos melhores palestrantes do Brasil. Atende muito empresas presencialmente, a gente já se viu tanto. Você também, é claro, desenvolve seu trabalho agora por internet, isso está ampliando essa possibilidade, independentemente de pandemia, para levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Você está na NetSpeak, ó, o Marcelo está ali, ó. Marcelo, ó, está dizendo ali, autoridade na área da influência e persuasão, hipnólogo também é uma grande figura na NetSpeakers, com aulas fantásticas. Ó, o Marcelo mandando um recado para você.
Ó, o Insta está errado, hein? Colocaram o Insta, virou o hipnólogo. O meu Insta é...
hipnólogo, Thiago, corrige aí.
É Baltresca. Põe
o IP aí.
Põe Baltresca que vai ficar mais fácil.
Mas você faz parte da NetSpeaker, a gente está criando um espaço aqui exclusivo para a NetSpeaker também por causa desse legado, dessa oportunidade, desse grupo que se juntou para legado mesmo, para transferir conhecimento nessa verdadeira academia de conhecimento. A gente vai falar mais de NetSpeakers, todos os grandes palestrantes, as pessoas ligadas à cultura de negócios, treinamento, desenvolvimento pessoal e profissional estão lá. Olha, Baltresca, eu quero agradecer a sua presença para esse papo aqui logo cedo. Você volta lá para aquele aconchego ali no berço, pertinho da Luna, fica assistindo ela nesse último cochilo. As pessoas que quiserem aprender hipnose dentro de um dos seus cursos para tentar acessar esses recursos, qualquer pessoa tem essa capacidade de desenvolver essas técnicas?
Tem, a hipnose, como contrariando o que muitos diziam no passado, né, ela é uma ferramenta, se aprende. Então, pessoas entram no nosso curso, né, que é a Bravo Hipnose, às vezes zeradas, às vezes sem ter ideia direito o que é tudo isso, e a ideia é formar realmente um profissional. Então, são 8 dias de curso, super intenso, mais de 10 horas por dia, e está bem legal. Mas todo mundo pode aprender, sim. Isso não é uma ferramenta para alguns apenas, é para todos.
Bom, tem muita gente perguntando sobre seus cursos. Olha, está aqui, está passando aqui na barrinha o endereço do Rafael Baltresca, mas também hoje é muito fácil, você dá um Google, Baltresca, ainda bem que não é um nome tão comum, né?
Você escreve então, você lá, o hipnólogo chegar... careca aparece lá.
Mas está aí, arroba Baltresca no Instagram, está aí no Facebook, você encontra qualquer pessoa a hora que você quiser. E aí ele passa o calendário dos cursos, passa aí tudo o que ele conhece. Ele que já brincou muito também fazendo ilusionismo em palco, né? Porque você lida, né, com a hipnose quando você lida com grandes plateias. Não dá nem tempo para falar aqui que isso é legal fazer em evento, porque você pode fazer demonstrações. Aquilo que mobiliza muitas pessoas quando você mostra isso. Mas você vai encontrar muitos filmes legais do Baltresca por aí, de atuações. Obrigado mais uma vez por esse papo aqui, por mostrar para a gente como é que a gente é dentro do cérebro.
Falei, Irineu. Tem muita coisa para falar. Tem também a parte de atuação nas empresas, né? A parte profissional, como que a gente desenvolve um profissional pela hipnose. Mas aí é muito tempo... E eu estou à disposição. Quando você quiser, a gente faz um outro papo e vai ser super legal.
Muito obrigado. Espero que você volte sempre. Então tá aí, Rafael Baltresca, hipnose, como é que ela pode ajudar você com essas ferramentas a conhecer a si mesmo, entender o comportamento do outro, lidar com equipes, enfim, criar um ambiente que seja mais produtivo usando os melhores recursos do cérebro para o bem, para o resultado também. Valeu!
Falou, até mais.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
O Thiago quer mostrar um filme que a gente fez há um tempo para refletir novamente nessa fase difícil que a gente está, né? Ainda lidando com pandemia, esperando a vacinação, muitas pessoas, claro, superando e a preocupação com que todos têm, prefeitos, governadores, ministério, presidência, em relação a como é que a gente consegue conter o avanço, como é que a gente consegue reagir, como é que a gente faz a economia andar. Mas uma coisa é certa, a gente precisa se proteger, precisa garantir que o vírus não se propague ou propague mesmo, e confiar. Mas tem uma mensagem para você, já já tem mais um diálogo nutritivo aqui com a Michelle e Karina. Vamos falar sobre empregabilidade.
Quando tudo voltar ao normal, e vai voltar já já, o que você vai ter abandonado da antiga normalidade? Qual será seu novo normal? O que terá a mais? O que terá a menos? O que deixará de existir para o seu bem? O que de bom você está desaprendendo? Do que de ruim está se livrando? O que está nascendo em você nesses tempos? O que está morrendo? Não estou desconsiderando todas as preocupações e dificuldades objetivas e práticas deste isolamento. Claro, estamos gravemente impactados, sem exceção. Mas ainda assim, como diz um velho samba, a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Para se entender, tem que se achar. Que novas visões para a própria vida estão sendo incorporadas com o distanciamento. Como você tem se distanciado da pessoa que você era para a pessoa que você poderá ser? Todos os dias tem descobertas. Todos os dias tem redescobertas. Todos os dias o sol brilha sobre um mundo novo. E você faz parte do espetáculo.
É isso aí, é sempre bom refletir, pensar que importante é mesmo estar junto nessa luta. Cada um fazendo a sua parte aí, cada um evitando. Esse é o melhor jeito, cada um fazer a sua parte. Depois, as autoridades fazem a dela, os profissionais de saúde que estão de parabéns nesse momento. Imagina o que essa gente está trabalhando nesse um ano, às vezes com baixos recursos, às vezes sem possibilidades. E é essa hora que a gente tem que estar junto e evitar ao máximo a propagação do vírus enquanto não chega a vacina até o seu bracinho aí. Palavra-chave e agenda atitude hoje aqui é conforto. Me diz o Martin Luther King, a verdadeira medida de um homem, de uma pessoa, não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. É isso aí, como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como é que estão as pessoas aqui hoje, o que o pessoal está falando aqui. Bom dia para você que sempre dá essa atenção aqui para o primeiro programa, um feliz dia novo. O Feliz in Company também pode atender a sua instituição, a sua empresa. A gente pode montar um setup exclusivo com a GECOM que nos auxilia aqui para essas transmissões, fazer um programa exclusivo para a sua empresa, para o seu grupo, levando o palestrante que você quiser, levando a conversa boa para você. Está aí o nosso WhatsApp para contato, para qualquer projeto de comunicação interna, para engajamento, para venda, enfim. Você é que diz o tema e a gente leva o Feliz in Company. Bom dia para você, a hipnose melhora, a dor crônica, enfim, tem muitas informações para serem respondidas aqui. Você que chega junto de manhã, você que escolhe o papo bom, pode ter certeza, o seu dia sempre será muito melhor. E a gente sempre diz aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez aqui num portal para sentir como é que está a temperatura lá fora nesse dia. Olhando aqui para o portal do Estadão, fila de startups a caminho do IPO cresce e Bolsa Brasileira se prepara para modernização de perfil. Olha só que movimento, como a gente tem falado de tecnologia, mudando o jeito das empresas, mudando o jeito de produção. Com o fenômeno da digitalização na pandemia, empresas e tecnologia ficaram no foco de investidores. Lista de candidatas a abrir capital é grande. É uma boa notícia. Editorial do Estadão, Bolsonaro quer ser reconhecido como campeão da imunização. Ainda bem. Tava demorando. Coluna do Estadão, Pazuello cai em descrédito por recuos na vacinação. Tá difícil fazer esse contrato hoje mesmo, a gente tá esperando às 10 horas da manhã ver se confirma esse contrato do Ministério da Saúde com a Pfizer, para que a gente tenha essa perspectiva de acelerar essa imunização. Diretores do Sírio e do Einstein alertam para a falta de conscientização. Aquilo que a gente tava falando. Começa por você, Laura Karpuska. Estamos tomados por uma doença que nos segue e confunde, isso mesmo. DEM pode abrir mão da cabeça de chapa, diz Mandetta. Eleição também é tema, eleição, pandemia, não precisa andar junto isso. Vamos nessa então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, você sempre encontra notícias boas nos jornais também. É bom saber o que predomina na imprensa. O nosso negócio aqui é papo bom e destacar também as notícias importantes. É claro, reconhecendo que se existe um problema, se existe uma situação grave, a gente tem que atuar conscientemente, individualmente, individualmente, como cidadãos, para lidar com isso. Então não dá para fugir. Mas não quer dizer que a gente não tenha recursos, não tenha condições de tomar as melhores atitudes dentro de casa, dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, na nossa cidade, e achar um jeito de fazer a economia andar e também um jeito de frear o avanço aí do vírus. Mas a Roberta que traz mais um destaque importante para você agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O uso da tecnologia para salvar vidas. Engenheiros alemães estão desenvolvendo um robô salva-vidas capaz de reconhecer afogamentos e ajudar vítimas. Além de servir de apoio a equipes de salvamento, também poderá atuar de forma autônoma em locais onde não há salva-vidas disponíveis. Para tanto, serão utilizadas câmeras de vigilância montadas no teto das piscinas, drones e até zepelins de propaganda. Esses equipamentos vão registrar os padrões de movimento e a posição da vítima e enviar as coordenadas para o robô. Assim que ocorrer uma emergência, uma vez identificada, ela será resgatada e levada à superfície. Um boneco de 80 kg foi deixado a 3 metros de profundidade. Após identificá-lo, o robô pegou, o levou para a superfície em apenas alguns segundos. Em seguida, escolheu a rota mais curta até a borda da piscina, onde uma equipe de resgate já estava aguardando após receber um sinal de alerta da máquina. A equipe se inspirou nas arraias para criar um design que oferecesse eficiência e segurança na hora do resgate. Apesar disso, o robô ainda está longe de seu modelo ideal. O objetivo, no entanto, é reduzir ainda mais as suas dimensões, criando um sistema mais leve, econômico, com diferentes versões para uso em piscinas, lagos, represas, portos e fazendas de criação de peixe.
Opa, 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 é isso aí. Sempre tem boas notícias, sempre tem destaque para coisas interessantes que estão acontecendo e você precisa prestar atenção para não ficar olhando só para o lado ruim das coisas, o lado ruim do mundo, aquilo que precisa de solução, que alguém vai trazer a solução, talvez mesmo você, e deixar de aproveitar, de ver as coisas boas, porque são as coisas boas, as coisas legais, quem está fazendo a diferença é que inspira. Vamos lá para mais um papo nutritivo nessa manhã de sexta-feira. Vamos falar sobre trabalho, sobre emprego?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ela é empresária, especialista em trabalho temporário, atua há mais de 22 anos com agendamento de trabalhadores temporários efetivos para diversos setores da economia. Atuou também como diretora de comunicação da Acertem, que é a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, e também como presidente da entidade de 2018 a 2020. Tem uma atuação forte nesse setor. Que bom receber você aqui, Michele Carini. Tudo bem, Michele? Bom dia.
Bom dia, Irineu. Tudo bem com você?
É um prazer ter você aqui. Michele Carini parece nome de cantora, hein?
Não parece? Minha mãe foi muito criativa, né? Michele Carini, seu nome composto joia, né?
É, eu já colocaria você cantando uma sofrência logo de manhã, assim, já imaginou?
Que joia!
Não, você não tem cara nenhuma de sofrência. É um prazer ter você aqui.
Prazer,
você sabe, amigo, que esse programa, Michele, por que que a gente trouxe você aqui, que eu procurei, né? A gente quer achar as instituições, a gente fala de trabalho, como preparar as pessoas, como ter uma mente proativa, uma mente produtiva. E tem uma questão de 14 milhões de empregos. Você fala para a pessoa, ensina para ela tudo que ela tem que fazer, mas ela vai trabalhar onde? Então, precisa ter um emprego. Grande parte das pessoas estão falando, mas onde é que eu vou exercer essas competências que eu tenho aqui em mim? Pô, a mudança no ambiente de trabalho é grande por causa da disruptura, da tecnologia. São novas formas de contrato. E a gente vê que a lei tem que ser mudada, tem mudado, para procurar achar um lugar de atividade. Já dizia Aristóteles que a felicidade está na atividade. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter uma atividade. Conta para a gente o que é que o trabalho temporário, você que é muito ligada a esse setor já há mais de 20 anos, tem criado de condições para que as pessoas se insiram no mercado.
O trabalho temporário, Irineu, é bem como você colocou, né? O mundo está mudando, as formas de produção já têm mudado há bastante tempo para cá, as formas de consumir, as formas de trabalho, né? As legislações mudaram recentemente, foi, né, regulamentado o teletrabalho, o home office. E o trabalho temporário, ele é um regime que foi instituído no Brasil lá em 1974. Então lá era, né, a gente acabado de passar pela Revolução Industrial, a gente estava num regime militar, então as indústrias estavam precisando de reforço, né? Basicamente as indústrias, né? Então foi instituído esse regime justamente para dar flexibilidade para as empresas ali em duas situações bem específicas, né? Quando ela tem uma demanda complementar de trabalho ou quando ela tem uma necessidade de substituição transitória, que é para férias, afastamento por doença, como agora a gente viu na pandemia, né? Então, o trabalho temporário ajudou muito nesse cenário. Ajudou a economia do país a respirar, né? Como que ele tem ajudado, Irineu? Nesses setores de serviços essenciais, de, né, de demandas essenciais, é onde estão as oportunidades de trabalho temporário. Então, indústria alimentícia, aí toda a cadeia, né? Quando a gente fala em indústria alimentícia, é a indústria que produz o alimento, mas é a indústria que produz a embalagem, que produz a matéria-prima, toda a cadeia, até chegar no comércio, até chegar no varejo, né? Varejistas também foi um setor que contratou bastante trabalho temporário, justamente para atender esse senso de urgência, né? Para cobrir essas demandas pontuais de necessidade transitória, né? O curioso, Irineu, é que assim, a gente gosta às vezes de dar atenção porque é ruim, né? A gente presta mais atenção às vezes no que é ruim. E aí lá, anos atrás, na década de 90, mais ou menos, quando a terceirização veio para o Brasil, se confundia muito, aí falava que o trabalho temporário era ruim e tudo mais. Fizeram assim, a má fama do trabalho temporário foi uma má fama injusta. Por quê? Ele protege o trabalhador temporário, ele garante mesmo o salário do efetivo, ele tem direitos trabalhistas estendidos a ele, ele não é um empregado CLT, né? Mas ele tem uma lei ali protegendo ele desde 74, ele tem dois pais. Ele tem a agência que intermedia essa relação, então ele está duplamente protegido, ah, maravilha. E ele tem a empresa para onde ele está prestando a sua força de trabalho, que cuida do seu trabalho, que cuida da operação, cuida do ambiente de trabalho, supervisiona ele, então ele presta diretamente para a empresa. Então, essa flexibilidade nesse momento da pandemia foi o que ajudou as empresas que precisavam desse reforço no contingente de trabalho a superar essa oscilação da economia, né?
Eu não sei se...
Então, assim, pela curta dúvida, né, CLT, que é o contrato por prazo indeterminado, mas enquanto ele está ali, a lei, olha que bacana, né, você estava falando, a gente prepara bastante qualificação ali, e aí ele presta onde, né? A lei do trabalho temporário foi instituída para isso, para dar o direito dele, o trabalhador, prestar sua qualificação profissional por um período curto de tempo numa empresa.
Quer
então
dizer
é ele
o seguinte,
que empresta o trabalho temporário.
Ô, Michele, enfim, trabalho temporário, sim, precisa de alguém por 3 meses, precisa de alguém por uma semana. Então, você, com uma lei, você pode exercer isso, o empresário pode contratar de uma maneira legal. Agora, ao mesmo tempo, isso tem regras, as pessoas ficam um tempo no trabalho temporário e se tem uma continuidade, ou seja, é aquele cargo exige realmente aquela pessoa naquele lugar, aí sim ela tem que seletizar dentro do padrão. Agora, o preconceito, eu conheço bem esse preconceito, porque a gente tinha, no mundo antigo, onde as pessoas tinham carreira, que elas funcionavam a vida inteira, aquele negócio, eu fui mandado embora, ou eu saí, ou a minha empresa faliu, daí eu tinha que me recolocar. Eu tinha um cargo na empresa antiga. Aí eu não queria rebaixar de cargo, uma das coisas. Não, eu só vou se continuar como supervisor. Não, eu só vou se continuar o salário. Não posso rebaixar a minha carteira. A pessoa abria mão de uma oportunidade, ela ficava em casa sem trabalhar, sem saber se teria uma outra chance, e não ia para um outro emprego, porque ia rebaixar o salário ou o cargo. Esse tipo de coisa acabou, Michele? Ou as pessoas ainda estão presas a um mundo antigo de lugar?
Não, melhorou bastante, entendeu? Você me fez pensar duas coisas, né? Essa, né, que como era cultural isso, né, na cultura do nosso país mesmo, né, ficar 20 anos na mesma empresa, isso lá atrás, né, décadas lá atrás. Isso tem evoluído, né, as pessoas estão entendendo que a flexibilidade é importante, inclusive para o próprio desenvolvimento profissional delas. Estão percebendo também que no trabalho temporário também é uma oportunidade de reciclar conhecimento, de ver outras formas de trabalho, outros ambientes e também de buscar sua efetivação ali. Né? A gente viu agora na pandemia, uma média histórica era uma efetivação de 15% dos trabalhadores temporários eram efetivados no quadro seletista da empresa que contrata a força, né, de trabalho. Esse índice aumentou para 22%. Então, é bem legal. Essa resistência de, poxa, mas trabalho temporário diminuiu demais, porque perceberam que realmente é uma ferramenta, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, que garante flexibilidade. E aí, a recíproca também é verdadeira, né, Irineu? Assim, para a empresa, ela ter a flexibilidade ali, que foi um outro ponto que você me fez lembrar, que é a única modalidade de contratação no país que está vinculada à duração da necessidade transitória. Não tem obrigatoriedade de prazo. Então, é maravilhoso. Olha, eu estimo que vai durar 2 meses.
Sim.
Mas aí passou um pouquinho aqui, né? Enfim, atrasamos. Ô, Karina,
a gente tem... Desculpa, eu te interromper até em função do tempo. O trabalho temporário também ficou caracterizado por profissionais com, vamos dizer, menos qualificação, digamos assim, do ponto de vista de formação, que é o segurança, que para o treinamento, é a cozinheira, é uma outra atividade. Mas hoje o mundo totalmente reconfigurando, a maioria das pessoas são freelancers. Eu, por exemplo, sou freelancer, eu sou um deselitizado desde 1991, quando eu saí da Rádio TV Cultura. Bom, as pessoas hoje, de outras qualificações, também fazem trabalhos temporários. Por exemplo, na área de tecnologia tem os hubs aí, você precisa de um marketing digital, então você precisa se virar para encontrar. As agências hoje, eu sei que já começaram esse ano por causa da pandemia, a atender um outro nível de empresas, a indústria até. Você acha que as agências vão se tornar os grandes hubs hoje para todo tipo de profissional em trabalho temporário, já que isso é uma dinâmica de mercado? E as agências de trabalho temporário estão preparadas para isso? Para que esses profissionais que atuam independentemente possam estar também debaixo desta lei que é do trabalho temporário? Isso é um desafio para vocês?
Sim, são dois pontos aí, né, Irineu? Em relação ao nível da qualificação, as agências e o trabalho temporário se aplica a todos eles, né? Claro que o volume na base é maior, né? Então, quando a gente está falando de uma linha produtiva, da indústria, né? Que nem os setores que mais contrataram alimentos, farmacêuticos, embalagens, tá? Então, a base porque tem a maior força de trabalho. Mas até cargos de gerência, de diretores, inclusive, né? Para afastamentos, para coberturas, pode ser usado o trabalho temporário e é usado, né? Na área administrativa, nas áreas gerenciais, nas áreas técnicas, né? Segurança do trabalho, por exemplo, médico do trabalho pode ser usado, hospitais usaram, o ano passado teve uma contratação enorme na rede hospitalar, né? Participei de uma dessas contratações, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pelas redes hospitalares. Então, como que eu posso dizer? É uma imaginação de que só a base... Na verdade, ela acontece em todos os cargos, né? Um outro ponto legal que você tocou é dessa galera, né? E os freelancers? E os profissionais liberais, né? E os home offices, como que fica, né? O home office já está chegando para a gente essas vagas, né? As agências já estão atendendo essas solicitações. Mas aí a gente está falando de um trabalho formal, convencional, né? A gente ainda está preso ali no. E esse novo mercado? Então, realmente, ainda não há uma preparação para intermediar, agenciar os freelancers, né? Essa modalidade, profissionais liberais. É uma dor isso, porque pensa assim, Irineu, quem à sua volta pode estar precisando da sua qualificação e não sabe que você a tem.
Então,
Às vezes é
é
o
isso que eu ia
vizinho, né?
dizer. A gente teve um termo que a gente usa muito na minha área de freelance, na área da comunicação, já faz isso há muito tempo, e agora todas as áreas estão assim, a tal da pejotização. Quer dizer, você abre a sua empresa, mas continua sendo um trabalho individual de freelancer, é para ficar dentro de uma legalidade, você pagar imposto, enfim, fazer todas essas coisas. Mas esse assunto rende muito, eu espero que você volte aqui, porque eu acho que você e esse setor tem oferecido aí caminhos, acho que vocês é que precisam realmente discutir e como entidade também, né? Mostrar para a gente como, tudo que está sendo aberto de possibilidade e isso ajuda a organizar essa nova forma de se trabalhar, essa combinação empresa, pessoa física ou pessoa física que virou PJ, sei lá como é que é isso, mas que não tem essas implicações legais que eu sei que tem aí essa insegurança jurídica que complica muito e inibe a empresa na contratação, também não dá segurança para os profissionais. Mas me diz para quem está ouvindo aqui, por exemplo, tem uma associação, onde é que as pessoas acessam, que nem você tem uma empresa que é de intermediação de trabalho temporário, de contratação de pessoas. Onde é que as pessoas acessam? Elas estão desempregadas lá ou querem saber onde é que elas acham? Eu entrei num site,
Ótimo,
teve uma
Irineu.
lista de empresas e mandei meu
Isso.
currículo para todo mundo.
Duas dicas rapidinhas que eu vou dar. Eu estou em Guarulhos, né? Nossa agência fica aqui em Guarulhos, é uma cidade industrial. Então, eu vou dar uma dica seguinte. Entra no site da Acertem. Acertem é com dois S e dois T's, .org.br. Joga lá, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, vocês vão achar a Acertem. Todas as agências credenciadas no país com a Acertem, ela tem uma relação lá e você pode pesquisar por cidade e por estado. Uma outra dica que eu dou é, faz uma lista das agências que tem na sua região, as agências estão precisando do cadastro de vocês. Às
É
vezes
isso
é
aí.
esse movimento, né? Organiza ali, faz uma rotina, faz uma lista das agências, vou cadastrar em dois sites por dia. E entra lá e faz o cadastro direto no site da agência, porque contratação para reforço de trabalho está acontecendo.
Então, tá aí, ó. Tem dificuldade de encontrar, tá em pandemia, mas o mercado está contratando até em função da pandemia. Os índices estão mostrando aí que o nível de contratação mudou. Então, olha a dica. Tira a bunda da cadeira, ou fica com a bunda da cadeira, mas entra no site, acessa, fala assim: eu estou disponível, minha qualificação é essa, e uma agência, outra, de repente você tem uma oportunidade. E agradeço muito aí a sua participação, Michele e Karine. Você inaugura aqui uma modalidade de pessoas que trabalham. Eu quero trazer pessoas também de startup, eu quero perguntar aqui: qual é o seu negócio? Conta pra gente, a gente quer ser aqui um espaço também onde a gente compartilha, né, o que as pessoas inventam, o que elas fazem, para gerar oportunidades. Se a gente conseguir fazer isso, faz parte do nosso modelo aqui, que é uma rede conectada à boa atitude, e vocês oferecem sempre caminhos. Eu quero agradecer a sua presença aqui logo cedo. Espero que você contrate muita gente.
Obrigada, meu.
E então, quem quiser pode aí encontrar o grupo New Company, está passando aqui o endereço. Obrigado, Karine, por esse papo nutritivo
Eu que
aqui nessa manhã.
agradeço. Irineu, parabéns pelo programa. Tá uma delícia acompanhar vocês de manhã. Obrigada, viu? Grande
Obrigado.
abraço.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Conforto é a palavra-chave, a agenda, a atitude de Helen Keller. Me dá um grande e profundo conforto que as coisas vistas são temporais e as coisas não vistas são eternas. As coisas vistas são temporais e as coisas não vistas são eternas. Vamos dar uma passeada num outro portal aqui? Gosto também de entrar em portais diferentes. Hoje, entrando aqui no portal da revista, que tem, né, uma editoria feminina, Marie Claire, vamos ver o que é que ela diz aqui. Zezé Mota fala de trajetória na TV e novo amor aos 76. Sou movido a paixões. E você, movido a paixões também? Aí entra na revista Marie Claire depois e vê essa entrevista da Zezé Mota. Vamos ver outros assuntos aqui da Marie Claire, aqui que ela está falando de realidade, está falando de cuidados e tal, mas tem assuntos também. Se importa para a mulher, está em Marie Claire. Renata Sorrá fala de suas... de sua personagem Filhas de Eva, nova série da Globoplay. Xuxa abre o coração, a única coisa que a gente quer é saber que não está sozinha. Trabalho, Magalu investe 2,6 milhões de reais em organizações que combatem violência contra a mulher. Racismo, sua raça é resistente à dor. Mulheres relatam racismo em atendimentos médicos. Conselho de Ética aprova a suspensão não remunerada do deputado Fernando Cury. É aquele do assédio na Câmara que chegou e encostou de uma maneira totalmente inconveniente na deputada. Enfim, isso está criando aí uma discussão que é importante ficar assim exposta. Mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Visite portais, visite revistas, informe-se. Assim depois você firma melhor a sua convicção. E a Roberta traz mais um destaque para você agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Nesta quarta-feira, ocorreu uma audiência pública sobre o 5G na Câmara dos Deputados. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a Huawei não está apta a participar da rede privativa de comunicações do governo. Pois é, no passado, o Brasil sinalizou que não baniria a empresa chinesa de trabalhar por aqui. Mas agora demonstra que não há qualquer interesse nesta parceria. As empresas que participam do leilão do 5G são obrigadas a fornecer uma rede privativa ao governo e, segundo o ministro, a Huawei não teria manifestado vontade de participar da construção, além de não informar se teria capacidade de seguir os requisitos de segurança e os padrões de governança corporativa exigidos no mercado acionário brasileiro, como compliance, transparência e visibilidade sobre as decisões da companhia. Além disso, Faria disse que a líder no fornecimento de tecnologia 5G no mundo tem sido excluída de redes governamentais em todo o planeta e que a finlandesa Nokia, escolhida pelos Estados Unidos, tem expertise nesse tipo de solução.
Bom, eu não sei se ele está tomando a atitude correta, mas só para quem não sabe, a Huawei está no Brasil há 23 anos, lidando com infraestrutura. Até onde se sabe, é a única empresa que tem condições realmente de oferecer essa infraestrutura. As decisões de governos têm a ver com outro tipo de influência e interesse que precisa ser bastante questionado, e a gente está perdendo muito tempo nesse atraso em definir com quem a gente vai casar. Porque, afinal de contas, a China é um grande parceiro do Brasil, a Huawei é uma empresa parceira há 23 anos, e quanto antes a gente começar a montar essa infraestrutura, mais condições a gente vai oferecer para as pessoas que trabalham com produtividade baseadas na tecnologia, porque, afinal de contas, essa vai ser a matriz da produtividade do mundo a partir de agora, e se a gente atrasa muito essa decisão, isso complica todo o meio produtivo brasileiro, especialmente no desenvolvimento daquilo que, no desenvolvimento daquilo que tanto se fala que é a inteligência artificial, cidade inteligente, casa inteligente e uma série de produtos. Mas vamos lá, estamos chegando, né? Estamos chegando, eu quero... Antes de encerrar, trazer aqui uma mensagem baseada num argumento que o Paulo Coelho também trouxe, mas de um cara que muita gente leu, especialmente da minha geração, o Carlos Castaneda, lá no começo dos anos 70, dizia assim, ó: o grande poder do ser humano está na sua capacidade de tomar decisões. Cada decisão que tomamos nos permite modificar o futuro e o passado, aquilo que a gente chama agora de ressignificar o passado. Escolher, porém, significa comprometer-se. Quando alguém faz uma escolha, deve lembrar-se que o caminho a ser percorrido vai ser muito diferente do caminho imaginado. Escolher significa, bem, eu sei onde quero chegar. A partir daí, é preciso estar atento ao mundo, porque uma decisão deflagra uma série de eventos inesperados que, às vezes, pode tirar você daquele lugar onde você quer chegar. Por isso, prestar atenção em cada decisão. Comprometa-se com a sua decisão, seja ela no campo afetivo, profissional ou espiritual. tudo que sua decisão precisa é de sua vontade de seguir adiante. De resto, ela mesma lhe tomará pelas mãos e lhe mostrará o melhor caminho, que eu chamo de propósito. A sua escolha alinhada a um propósito sai naturalmente. Eu sou Irineu Toledo, junto com o Tiago, o Isidro, o Ulisses, o Davi Aguiar, Rádio Positiva, Internet, Podcast e a Roberta Toledo. Estamos sempre aqui ao vivo às 7h30 da manhã, depois distribuídos em todas as caixinhas da internet para você ouvir a hora que você quiser. Mas a Roberta chega agora para dar o serviço para segunda-feira, que vai estar muito legal. De minha parte, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Um feliz dia novo.
E assim a gente fecha a programação de hoje. Mas todo o conteúdo continuará disponível aqui nas redes e já já nós vamos subir em todas as plataformas de podcast. Segunda-feira, você já sabe, Momento Insight com a presença de Daniel Carvalho Luz. Sempre com uma boa história, narrada na voz de Irineu Toledo. E depois, um bate-papo nutritivo entre Daniel e Irineu. Também teremos aqui o jornalista Oswaldo Faustino. Ele é autor de 12 livros infantis e juvenis pautados na história e na cultura afro-brasileiras. E também livros didáticos sobre africanidades, voltados um ao ensino fundamental e outro ao ensino médio. Ele pesquisa história e cultura afro-brasileiras, dedica-se à difusão das informações através de livros, jornais, revistas ou de palestras e cursos de formação de educadores. Aproveite o seu dia, sua sexta-feira, seu fim de semana, invista em conteúdo e compartilhe boas ideias. Compartilhe agora o programa aí e marque os amigos. Um feliz dia todo para você e até segunda-feira.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.